Eu sou Rafael Villain Lopes, eu sou cardiologista, médico nuclear, sou doutor em ciências pelo Instituto Nancy Pazzanese, associado à Universidade de São Paulo, sou fellow da Sociedade Americana de Cardiologia Nuclear, editor associado do Journal Nuclear Cardiology e dos Arquivos Brasileiros de Cardiologia e Imagem Cardiovascular. Sou também coordenador médico e responsável técnico do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital do Coração HCOR em São Paulo e atualmente servindo como presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Vou falar agora sobre o score de cálcio zero e a cintilografia de perfusão com isquemia. O que fazer? Pois essa pergunta é preciso antes conceituarmos algumas questões. Calcificação coronária é um marcador de aterosclerose. O score de cálcio é, assim, uma medida e não uma probabilidade. Ele possui alta sensibilidade para a presença de doença arterial coronária, porém uma baixa especificidade para a doença arterial coronária obstrutiva. Estudos observacionais demonstram que o score de cálcio elevado tem até 10 vezes mais chance de sofrer um evento cardíaco e que quanto maior a carga aterosclerótica, maior a chance de evento. Ele incorpora os efeitos dos fatores de risco ao longo da vida e assim supera as limitações dos scores de risco global. Este deve ser sempre avaliado considerando-se o valor absoluto do score total, como é considerado pela literatura, e também o percentil em relação à população de mesmo sexo e faixa etária, como validado pelo estudo MESA. Por outro lado, quando olhamos para a ausência de calcificação, ou seja, cálcio zero nesses estudos, esses pacientes têm uma taxa muito baixa de eventos cardiovasculares maiores, menores do que 1%, né? Algo próximo entre 0,5% a 1% ao ano, o que configura sendo pacientes de baixo risco cardiovascular, mesmo em pacientes de risco mais elevado, como portadores de diabetes, etc. Era dito, então, o poder do zero, onde o score de cálcio zero poderia estratificar esses pacientes para menor risco cardiovascular. Porém, isto é uma verdade considerando pacientes assintomáticos. O uso do valor zero de score de cálcio em pacientes sintomáticos é questionável. Até as diretrizes que se consulte, e ainda que possam haver variações entre a classe de recomendação e nível de evidência, de modo geral, o score de cálcio é considerado útil na avaliação de pacientes assintomáticos para a estratificação daqueles com score de risco intermediário ou naqueles ainda que com score de risco cardiovascular baixo, mas possuem história familiar para doença arterial coronariana precoce. E os valores de score de cálcio podem ajudar a guiar a terapêutica medicamentosa, especificamente no uso de estatina e dos níveis de colesterol desejados para o colesterol de baixa densidade, LDL. Também encontra respaldo na literatura a sua capacidade prognóstica adicional quando associado a testes funcionais não invasivos. Já a cintilografia de perfusão miocárdica é um método amplamente utilizado com literatura bastante vasta que respalda seu uso, tanto para o diagnóstico quanto para prognóstico e estratificação de risco da doença arterial coronária, principalmente para aquela doença obstrutiva com repercussão funcional, onde as obstruções causam redução de fluxo e, por consequente, isquemia demonstrada nos testes. Entretanto, vale considerar que com a mudança de fenótipo da doença coronária, não apenas a doença obstrutiva pode se manifestar através de isquemia, mas também componente de doença microvascular ou vasoespástica pode cursar com isquemia mesmo na ausência de doença obstrutiva ou doença obstrutiva significativa. Pelo exposto, há que se considerar que essa técnica tem grande valor, principalmente nos pacientes considerados sintomáticos. E seu uso em pacientes sintomáticos fica bastante restrito a grupos específicos de pacientes de mais alto risco. Ao longo dos anos, uma série de trabalhos tem demonstrado o valor diagnóstico do uso combinado destas técnicas. De modo a entendermos a relação entre o valor do score de cálcio e o resultado da cintilografia de perfusão miocárdica, a literatura respalda que a interpretação da cintilografia associada aos valores do score de cálcio permite reclassificar os estudos, melhorando a acurácia da técnica corretamente, aumentando o percentual de cintilografias normais, reduzindo assim os falsos positivos. Outro dado muito relevante na interpretação de testes diagnósticos é a questão da sintomatologia. E considerando esse quesito, a cintilografia miocárdica tem o pré-requisito de procurar correlacionar os achados de imagem com a sintomatologia do paciente. enquanto que a ausência de calcificações não exclui a possibilidade de doença obstrutiva não calcificada, especialmente em pacientes mais jovens. Sim sendo, diante de um paciente, especialmente se o mesmo for sintomático, a presença de uma cintilografia verdadeiramente isquêmica e se além da análise pura e simplesmente perfusional, ou seja, qualitativa, adicionar outros dados relevantes para a disfunção isquêmica, como queda de fração de ejeção, dilatação transitória, captação pulmonar, e ainda que assintomático, esse paciente deverá prosseguir uma investigação. Lembrando-se também que, mesmo na investigação anatômica, a ausência de doença obstrutiva não exclui a possibilidade de doença microvascular ou doença espástica. Lembrando aos senhores que a prevalência de doença obstrutiva não calcificada em estudos em populações gira em torno de 4%, e quando se considera a avaliação de pacientes sintomáticos, esses números podem chegar à casa dos dois dígitos acima dos 10%.
Do ponto de vista funcional,
Por outro lado, a isquemia associada à doença não obstrutiva das artérias coronárias tem se mostrado cada vez mais prevalente, especialmente em populações mais jovens e do sexo feminino. Nestas populações, a chance de isquemia não obstrutiva é até 4 vezes maior quando comparada ao sexo masculino. Lembrando-se que em estudos como o estudo Isquemia, a prevalência de isquemia não obstrutiva, mesmo em pacientes com isquemia considerada moderada pelo Core Lab, foi de 13%. Ainda que a cintilografia de perfusão miocárdica convencional não seja o melhor método para avaliação da isquemia microvascular, ela pode sim ser demonstrada por esta metodologia e o achado de um exame isquêmico. Já tendo sido afastada a possibilidade de questões artefatuais, o achado do exame precisa ser correlacionado com a clínica do paciente e não apenas a questão da presença ou ausência de dor torácica, mas outros sinais relacionados à disfunção isquêmica, como dispneia, os esforços ou queda da capacidade funcional. Deste modo, no cenário proposto, o achado positivo de um estudo de imagem cintilográfica deve ser valorizado, correlacionado à clínica do paciente, e a investigação do paciente deve continuar. A ausência de calcificações denotadas por um score de cálcio zero não afasta por completo a possibilidade de doença obstrutiva não calcificada ou mesmo de doença microvascular que possa estar sendo evidenciada por alteração da reserva coronária no estudo cintilográfico. Desta forma, pode-se depreender que acrescentar o dado de score de cálcio zero ao estudo claramente isquêmico pouco acrescenta no manejo e conduta do paciente. O ponto-chave que se apresenta neste cenário, com o score de cálcio zero, associado ao exame isquêmico, é que o score de cálcio é um teste que avalia risco cardiovascular. Mas quando avaliado junto de um exame cujo valor preditivo positivo é alto e o seu impacto na conduta clínica frente ao paciente é relevante, pouco tem a acrescentar. Diferente do cenário oposto proposto e discutido em outro podcast, onde, com um exame cintilográfico normal que confere baixo risco de eventos a curto e médio prazo, acrescentar o score de cálcio para avaliar o risco a médio e longo prazo pode ser benéfica e, juntas, são ferramentas cuja combinação pode ser poderosa, oferecendo complementaridade da carga aterosclerótica e da carga isquêmica, ambas tendo implicação prognóstica na tomada de decisão terapêutica medicamentosa intervencionista ou no controle de fatores de risco. Esta associação pode ser muito valiosa na estratificação de risco e no manejo dos pacientes, tanto no curto quanto no longo prazo. Agradeço, assim, a oportunidade do DIC e da comissão organizadora dos podcasts e convido a assistir os outros episódios. Muito obrigado.